Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje, para quem ouviu o nosso episódio anterior, gente, ele é meio que uma continuação. A gente vai falar de novo sobre slashers, mas a gente vai falar de uma época diferente do que a gente falou no nosso episódio de duas semanas atrás. Daqui a pouquinho eu explico melhor. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas, porque finalmente, quase março, é a primeira vez que a gente consegue gravar com todos nós, né, esse ano. Não tínhamos gravado até então, mas deixa eu cumprimentá-los, então. Primeiro, Ivo, boa noite, que tá reestreando aqui, né?
Boa noite, pessoal. Olá, Silvano. Olá, amigos de podcast. Tava com saudade de gravar com vocês, já fazia muito tempo aí, não pude participar dos primeiros episódios. Esse aqui quase deu ruim, mas deu certo no final.
Finalmente. Ivo já chegou bravo comigo, me chamando de Silvana.
Oi, não, gente, desculpa. Por quê.
Ai, esqueceu como é que grava. Né?
Às vezes acontece.
Ai, muito bom. Boa noite, Felipe.
Olá, Sil. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos, colegas. Eu tô muito feliz de participar desse programa, porque é uma época muito querida da minha vida. É uma época na qual eu tenho muitas lembranças de idas ao cinema, da MTV e outras coisas muito agradáveis e felizes. Eu sei que quando o tempo passa, a gente só olha o lado bom das coisas. Então vamos tentar ser críticos, mas ao mesmo tempo saudosistas.
Muito bem, esse é o espírito. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da do Felipe em relação à década de 90, como um todo, assim. Então, mas eu diria o seguinte, que eu acho que os filmes que a gente selecionou para essa lista, eles são um bom termômetro do que foi a década de 90 no cinema de terror, assim. Pro bem ou pro mal. Então, acho que vai gerar uma boa discussão.
É isso. E boa noite, Samuel.
Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, Infernatos. E não, eu não estou bem-humorado hoje, principalmente porque eu tive que assistir os filmes dessa lista. Que a gente... Eu, sinceramente, acho que eu não gosto de nenhum dos filmes que a gente vai falar aqui hoje, nem o que eu trouxe. Eu realmente gosto. Mas, como até bem lembrado pelo Daniel, a gente está fazendo esse programa que não estava planejado. É justamente porque a gente precisava passar pela década de 90, que foi um Deus nos acuda pro subgênero de slash, onde todo mundo atirou pra todo lado e no fim todos se mataram. Foi assim um velho oeste, um final de um filme de velho oeste, praticamente os slashes no final dos anos 90. Então meio que é um reflexo realmente do período que esse subgênero passou.
E foi ideia minha ainda por cima, né? Tipo, bateu um arrependimento depois.
Acatamos e é isso. Aí a gente segue.
Mas até se eu acho que rapidinho antes de a gente entrar no primeiro filme, eu acho que vale a gente lembrar, né, que os anos 90, eles foram um período, como nós mesmos já falamos, bastante conturbado pro subgênero dos slashes. Teve muita coisa. Foi uma continuação da grande fase, da fase de ouro dos anos 70, dos anos 80. Mas veio várias ideias e veio muita saturação ao mesmo tempo. A gente pode dizer que nessa continuação dos anos 90 a gente teve os experimentos com Metal Horror e Autoconsciência, como o próprio Pânico, né? Que clássico dos clássicos, que deu um gás para os slashers como não se imaginava que ia dar. Foi uma época de ideias diferentes. A própria mudança da convenção, que a gente já falou no programa passado, dos conceitos morais que a gente costuma ver nos slashers, é um gênero, um subgênero conservador. O famoso gênero do pagamento dos pecados. Isso já começa a mudar nos anos 90. A gente tem, por exemplo, protagonistas muito fortes em alguns filmes, como a própria... Eu vou falar filmes que a gente não vai citar hoje, sabe? Tipo, que é A Mão que Balança o Berço, uhum. O Atração Fatal mesmo, já do finalzinho dos anos 80. A própria ideia de variações de enredo, que tem algumas coisas que dão um pouco mais certo, outras que dão um pouco mais errado. Eu por exemplo, acho que a inserção de terror psicológico é um exemplo que A gente pode ver, por exemplo, em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, embora seja um filme que eu não goste, mas que funciona muito bem em Lenda Urbana, que é um filme que a Sil comenta que a gente sempre vai fazer um programa, eu tô só esperando ela dizer, vamos fazer. Porque pra falar sobre toda a
Vamos fazer.
franquia. Teve essa vibe meio de cinema independente também. A gente tem que lembrar de Candyman, que nós já temos um programa falando tanto sobre os primeiros filmes quanto o remake. Acho que você vale sempre relembrar, são ótimos programas. E algumas ideiazinhas de reflexão social começam a surgir também nessa época, como O Estripador de Las Vegas. Mas a gente tem que lembrar que realmente é o período de declínio da popularidade. Dos slashers nos anos 90, né? É um gênero que começa a perder a popularidade, principalmente porque novas tendências no cinema de terror começam a surgir, principalmente nos filmes de terror psicológico, nos filmes de suspense, que eles começam a ganhar mais destaque nesse período. Então tem essa questão. Houve uma mudança das preferências do público, ao mesmo tempo que os estúdios eles estavam saturando de produções. Todo mundo quis ter sua própria franquia Pânico, é o que a gente vai comentar mais na frente. Teve essa evolução do cinema de terror em si. A gente vê grandes nomes surgindo lá no final dos anos 90, como O Sexto Sentido, por exemplo, e A Bruxa de Blair. Então, muda. São filmes que fazem um sucesso absurdo, como gênero de terror e totalmente fora dos slashers, né? O próprio Pânico, ele é um grande nome dos anos 90, mas ele joga aquela pazinha de cal ali em cima do subgênero no momento. E meio que é isso, né? Se vocês quiserem complementar também, para falar um pouco desse período, eu sei que são sentimentos conflitantes, de uma década bem maluca para o cinema de terror no geral, né? O que foram os anos 90? A gente podia falar horas e horas, eu imagino, mas para esse subgênero em específico, foi uma baita montanha russa que no final foi uma grande descida.
Que triste. Eu acho que o que você deixou de falar, Samuel, é que na verdade o episódio de hoje vai ser um grande especial de Josh Hartnett.
Sim. Tem esse detalhe, tem esse detalhe.
Mas eu queria só dizer, né, para quem não ouviu o episódio anterior, a gente acabou fazendo de trás para frente, né, o nosso a nossa trilogia slasher, porque a gente começou com filmes dos anos 2010, 2020. Agora a gente está, né, nos anos 90, e a gente ainda vai ter mais um episódio próximo, sobre filmes mais antigos das décadas de 70 e 80. E a gente optou por fazer dessa vez, nessa trilogia, né, um formato em que cada um dos membros aqui da bancada traz a sua indicação. Então foi uma aventura, né? Sempre uma aventura quando cada um faz a sua indicação.
Porque a gente sempre concorda em tudo.
Mas vou dizer que eu me diverti me preparando para esse episódio, tá? Eu sei que os anos 90 são difíceis, mas eles têm seu charme. Mas é isso, gente. Então, bora começar para o primeiro da lista.
Vamos lá.
Assim como no episódio anterior, a gente vai fazer então por ordem de lançamento, até porque a gente acabou sendo bem abrangente nos anos 90 aqui, vocês vão ver pelas nossas indicações. Então é legal ver como, né, como sempre, né, cada filme na sua época vai ter suas características. Então é legal a gente ir vendo essa evolução assim do começo para o fim dos anos 2000. Na verdade, a gente vai acabar em 2001, porque a minha indicação é de 2001, mas tá valendo. Mas vamos lá então, começando pelo Ivo. Pode apresentar seu filme, Ivo.
Olá, gente. Por que que eu escolhi esse filme, gente? Por que, Deus? Mas vamos lá.
Eu também me questionei muito, Ivo, sobre isso.
Ô, Samuel, assim, mas assim, eu queria só ressaltar que você falou muito bem aí no início dessa questão do horror psicológico dos anos 90, né, do suspense. Esse filme, ele enaltece muito isso, essa questão do doutor psicológico. Do terror psicológico. Ô, gente, zoando, brincadeiras à parte, mas o filme que eu escolhi, ele se chama Dr. Diggles, Dr. Diggles, Especialista em Óbitos, um filme de 92. A primeira memória que veio quando eu pensei, eu estava lá pensando nos slashes desse ano, é que esse filme foi exibido por aqui, se eu não me engano, pelo SBT ou pela Band, mas é um dos... Eu acho que o SBT era mais a cara dele fazer essas coisas. A tradução do SBT era Doutor Risadinha.
Deus amado.
Doutor Risadinha.
O que não tá errado, né, se for parar pra pensar.
O que não tá errado, né, porque... então, gente, ele é um filme ali de 92, né, como já falei, do início da década de 90. Uma coisa que eu sempre, assim, eu sempre esqueço de falar é da sinopse, hoje eu vou falar. Mas ele é uma história de um filho de um médico que ele escapa de um hospício numa cena inicial que eu acho sensacional. Porque assim, é um médico que tá... Parece que ele tá ali numa faculdade fazendo uma demonstração de uma cirurgia coronária, assim. E ele, assim, né, dando como se fosse um professor mesmo. Mas, na verdade, ele não estava, né, em uma faculdade, ele não estava ensinando, ele estava assassinando o diretor do hospício que ele estava internado. A polícia estava chegando para perseguir ele e ele escapa, assim, um início bem, assim, divertido, digamos. E aí já começa a marca que identifica ele, né, que é gente, eu esqueci de dar a sinopse de novo, eu já estou falando do início do filme, mas vamos lá. A sinopse é essa, esse médico, né, esse filho do médico, que na verdade não é médico, ele escapa do hospício e volta para a cidade natal, que ele fugiu quando ele ainda era criança, e ele vai tentar vingar dessa cidade que assassinou o seu pai. Né? E a cidade teve uns motivos para assassinar o pai dele, que era um médico bem renomado, era um médico visionário, digamos. Mas ele estava tentando salvar a esposa dele. Para isso, ele estava procurando corações. Né? E para isso, ele matava as pessoas. Então, ele volta para se vingar. Então, né? um enredozinho básico assim, de um slasher assim, da década de 80. Ele é um filme que ele vem com esses resquícios mesmo dessa questão do slasher mesmo ali, da década de 80. Ele traz o ator principal, ele é o Larry Drake, que eu acho que ele tá bem legal no filme, apesar de algumas frases prontas que ele usa, assim, que acaba ficando, cai um pouco no, né, no caricato, mas ele para quem não, né, quem curte assim, o cinema, ele era o vilão do... O cinema de horror ali da década de 90, ele era o vilão do Darkman.
Ah, é verdade.
Sim.
De lá.
Já falamos dele no podcast, inclusive.
Outro exemplar da década de 90.
E ele tá bem assim, eu acho ele muito divertido no filme, né? Que ele sempre vai matar uma pessoa assim, aí ele vai pelo tipo, ele identifica que ela tem um problema de saúde, né? Que ele tira o diagnóstico do... Eu tô adorando falar essa palavra, ele tira do cotovelo dele. Mas ele vai lá, identifica lá e vai curar esse diagnóstico, né? Pra ele cometer os assassinatos dele. O filme, ele tem situações assim que eu acho bem divertidas. Ele é um filme... É legal, eu acho que assim, que o vilão, né? Ele é bem marcante, assim, em determinado momento do filme. Eu acho do início da cena muito legal, a cena inicial dele. O filme tem uns momentos bem legais, assim. Eu acho que tem um momento que o policial conta o passado, né, de como ele viu essa criança. É uma cena muito bizarra dele saindo da barriga da mãe dele dentro do necrotério e já ali dando as suas risadinhas, né? E essa é a marca dele, ele dá sempre uma risadinha, assim, no filme. É uma coisa meio de... Digamos assim, eu acho que o Coringa se inspirou dele. Porque a risada dele é uma coisa meio involuntária. Ele ri meio de nervoso, de negócio. E ele faz isso muito bem, assim. É um momento bem legal dele, da atuação dele. Mas assim, como é, né? O tema dos slashers da década de 90, eu fui resgatar essa memória afetiva, digamos, que na época eu achei o filme, eu achava um filme incrível, eu adorava, eu devo ter visto ele algumas vezes, que ele repetia muito. Eu tinha ali, sei lá o quê, 13 anos, 13 anos nessa época, 12, 13 anos que ele foi lançado. Devo ter visto um pouquinho mais tarde, mas eu achava ele legal, divertido. Eu revi ele, é lógico que agora ele é um filme que não envelhece muito legal, mas ele tem momentos bons, assim, que eu acho, como diz, eu acabei me divertindo, revendo esse filme depois de muitos anos, assim. Depois de, sei lá, mais quase 30 anos. É isso,
Muito bom.
gente. Agora, Samuel, acabe comigo.
Não, eu tô te enchendo o saco, mas assim, Doutor Risadinha, ele tem alguns pontos interessantes.
Doutor
Doutor
Risadinha, viu
Risadinha, eu só
aí?
consigo falar esse nome,
Apropriou o
não
nome.
consigo nem pensar em outro nome. E o mais interessante que eu acho desse filme é que é um filme de jornada do vilão. E poucos slashers, mesmo hoje, eles fazem isso, né? É um filme que é focado na jornada do vilão. Você meio que foda-se
Sim.
pra todo mundo que tá ali de mo. A mocinha, meu Deus, a mocinha é um pé no saco. Que menina chata.
Não, você viu que eu não citei ninguém no filme, eu falei só
É tão
dele.
jornada de
Eu não
vilão
citei
que
nenhum.
o Yu esqueceu que tem um casal que é protagonista.
Nossa, que casal
Que tem
ruim,
um
gente, pelo amor
personagem
de
negro
Deus.
que morre, que é tão slasher clássico que o personagem negro morre.
Sim.
E assim, ele é um filme que representa bem a falta que um SUS faz nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo, as pessoas não pagam pelos seus pecados, elas pagam pelos seus problemas de saúde. Então, toda vítima,
Sim.
ela é vítima do seu problema de saúde crônico que ela tá sofrendo ali. Tem toda a trama da mocinha com um problema de coração e ela tá com medo de fazer os exames e a cirurgia, porque a mãe dela fez esses exames e essa cirurgia ela morreu. Então, assim, foda-se, né? Como é que se diz?
Não, é.
Foda-se as estatísticas da medicina. Não, se a mãe dela morreu, ela vai morrer também. Então, ai, esse filme ele é uma
Samuel,
coisa.
e assim, agora entrando mais no, na questão da trama do filme, eu acho ali que teria um momento do filme ali que eu acho que seria muito legal se ele conseguisse fazer. Ô, gente, pelo amor de Deus, essa menina ela tentava fazer a cirurgia dela 200 vezes, ela não conseguia. Ele sempre
Então, falta
atrapalhava.
de um SUS, exatamente isso.
Ele sempre atrapalhava, mas o que eu acho que faltou de pro filme ficar interessante, assim, a ponto, é a cirurgia dele nela funcionou. Gente, já tô tacando spoiler aqui, tá?
Se ele tivesse feito, né?
Mas
Se ele tivesse salvado a vida
se
dela.
tivesse feito, se ele salva a vida dela, cara,
Seria
com a
legal.
parafernália lá que o do pai dele, seria muito legal o filme. Aí o filme ia ficar legal. Não, e o final, assim, ele se estende muito ali naquele trem, né? Tipo, entra lá o policial que vai salvar, persegue, entra, pá, aí entra o namorado dela. Namorado dela que foi muito escroto com ela, mas no
É, que
final ele
traiu
acaba
ela
virando.
recentemente também, né?
Né? Mas ele lá e ele se redime, né? Que ele vai salvar a mocinha, né? Enfim. Aí o filme tem essa escorregada, assim, clássica no final dele, assim, que eu acho que dá uma comprometida muito forte no resultado final.
Não, e tem uma cena de suruba nesse filme, pelo amor de Deus.
Tem.
É uma suruba
Ô,
no
gente.
ginásio do colégio. Que adolescentes são
Nossa.
esses?
É verdade. Todo mundo um do
Claro que a
lado
gente não
do outro.
tem visto mais sexo no cinema de terror hoje em dia, mas pelo amor de Deus, são jovens.
Isso é um trem que eu quero comentar no dia do terror, Samuel.
Ah, então
Mas aí vai ser lá pra frente
temos
que eu
muitos
quero comentar uma
comentários
coisinha.
sobre os próximos filmes.
Que tem, aí eu vou voltar aqui pra não comprometer lá na
E
frente.
é curioso
Mas
que
é
é um
isso,
filme
gente.
curto, mas que até um
É.
detalhe que o Ivo falou. O arco final todo, ele é
Não, é
extremamente
gigante.
longo, gigante, chato, e ele força umas três reviravoltas, velho.
Sim.
Meu Deus do céu. E é aquela coisa, se fosse feito um remake desse filme, eu acho que tinha algumas ideias para serem aproveitadas, e eu bato na tecla que eu tenho certeza que o problema da mocinha não ia ser mais: ai meu Deus, a minha mãe fez a cirurgia, ela morreu. Seria: eu não tenho grana para essa cirurgia.
Sim.
Eu não tenho grana, não tenho como fazer. Eu preciso de uma vaquinha online, só tem 12 dólares até agora para o namorado quem deu. Então, tipo, esse seria o problema. E aí eu acho que caberia o Dr. Risadinha fazer uma cirurgia que desse certo. Aí seria babado, olha. Seria um terror
É porque ele inicia
engraçado.
algo e não termina, né? Tipo, ele começa a falar dessa questão de transplante de coração e tudo mais. Mas aí ele não chega a lugar nenhum com isso. Então vira tipo uma oportunidade perdida mesmo, né? De poderia ter. Ele poderia ter se redimido, porque ele vai lá para se vingar da cidade. E quando ele descobre que ela tem um problema de coração, ela fala: tá, a cidade pode esperar.
Isso.
Só que pra quê? Tá ligado? Ainda assim ele continua matando as pessoas e não consegue salvar ela nem nada. Então, tipo, até porque aparentemente o problema dela não era tão sério, só precisava trocar uma válvula, não precisava trocar o coração todo. Então, é esse tipo de coisa que ele vai jogando ideias ali não desenvolve, né? Eu acho legal a gente começar por esse filme porque eu acho que ele ilustra bem o caminho que o terror ia seguir durante a década de 90, porque, assim, ele é um apanhado de clichês, como falaram ali, tipo assim, falaram, por exemplo, do casal negro que morre primeiro, né? E depois o casal que aparece fazendo sexo, ou que ia fazer sexo, morre depois também. Então, tipo assim, vai seguindo essas quase que essas regras preconceituosas do terror, né? E aí tem vários outros momentos que tu vê que eles claramente tiraram de outros filmes. Eu gosto muito daquela cena inicial, mas basicamente um personagem fugindo do sanatório e coisa assim de carro é o Michael Myers no Halloween, né? Tipo, é a mesma coisa. E aí tu tem depois a ideia de que tinha esse cara naquela cidade que a população não gostava dele e dá a entender que a população se juntou para matar ele. Isso é a hora do pesadelo, tá ligado? Então, tipo, ele é meio que essa coxa de retalhos do que veio antes. Ele. E daí, tipo, inclusive dessas. Digamos, da parte ruim do terror, que é tipo esses clichês e coisas assim, tipo, que já estavam se desgastando. Só que ainda não se sabia bem para que caminho que o terror ia seguir nessa época. Então ele acaba. Ele vai referenciando a si mesmo, que basicamente é isso que o pânico faz depois, quando ele extrapola essa ideia de que a gente não tá fazendo nada de novo, a gente só tá repetindo o que veio antes, então eu vou fazer um filme que fale justamente sobre isso. Basicamente, o que o pânico fez foi pegar aquilo que já estava acontecendo e estruturar de tal maneira que ele entregasse isso, né, explicitasse isso pro espectador. Mas os outros filmes já estavam fazendo isso também.
E você, senhor, o que você
O
acha
que
do
eu
Dr.
achei? Ah,
Risadinha?
eu gosto das frases de efeito, gente.
Todas
Não sei se vocês
elas.
comentaram em algum
Todas
filme,
elas.
mas toda hora. A gente pode escolher uma para ser o título desse episódio, se pá.
Sim.
E é tipo, às vezes é tipo duas frases de
Ah.
efeito na mesma conversa, assim, né? Tipo, não é que são em momentos diferentes, é no
Exato.
mesmo momento.
Ai, eu me diverti assistindo, assim. Não é um super filme, mas é total cinema em casa, né? Que era a sessão da tarde do SBT. Eu, assim, não que eu tenha, não assisti nessa época, eu assisti agora pela primeira vez, mas tem to total esse clima, assim, da sessão da tarde do SBT.
É, eles passavam filme à tarde de terror, né? Na
É,
década de
então,
90 eram.
Podia tudo,
como
né?
Samuel disse, né? O que foram os anos 90.
Sem censura nenhuma na
Como um
televisão
todo.
brasileira.
Não
Se
teve.
você
Nada.
abria um programa do Gugu no domingo, tinha 10 direitos humanos sendo quebrados ali. A Convenção de Genebra toda arrasada, jogada no chão. E filme de terror
E
não era do
mulher
almoço,
pelada
que a gente
também.
comia. Filme de terror não era do almoço, que a gente comia assistindo os filmes do Jason.
Perfeito. Mas é isso, gente. Bora partir para o nosso seguinte, então. Daniel, é você.
Ah, é verdade. Então tá. O filme que eu escolhi então foi O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, que é de 94, escrito, dirigido e até estrelado pelo Wes Craven, né? Pelo menos fazendo uma participação pequena aqui no filme. Basicamente, o filme trata o Fred Krueger como sendo algo dá pra dizer que eu trato como sendo algo real. Basicamente assim, ele mostra os bastidores do cinema, então todos os personagens, todos aqueles atores que a gente já conhecia, tipo eu nunca sei falar o nome dela, Heather
Heather
Langenkamp.
Langenkamp.
Muito obrigado. E o Robert Englund também, né? Eles estão aqui interpretando a si mesmo. Basicamente, eles são aqui já figuras conhecidas por terem interpretado, né, os papéis principais de um filme que fez sucesso na década de 80, que foi o Era do Pesadelo, né? E aí aqui o filme mostra os bastidores da indústria enquanto estão considerando fazer um novo filme do Freddy Krueger, no novo filme do Era do Pesadelo. Só que, basicamente, é como se não o ator, o Robert Englund, mas tipo a figura Freddy Krueger, ela não quisesse mais habitar apenas o mundo dos filmes e ela quisesse vir para o mundo real. Então ele está tentando cruzar para o nosso mundo. E aí tem toda uma história envolvendo tipo, um monte de essa proximidade dessa força que tomou a forma do Freddy Krueger, basicamente, né? Porque não é necessariamente um personagem ficcional, mas sim quase que a representação de uma força maligna. A proximidade dela do nosso mundo está causando vários terremotos também. Então, tipo, acontece terremoto tipo, quase todo dia, basicamente. E ele está tentando se aproximar da Heather e do filho dela, porque, tipo, né, entende-se que como ela enfrentou ficcionalmente o Freddy Krueger no cinema, ela seria, tipo assim, basicamente a vítima perfeita para ele ali. Não sei. Não fica muito claro por que ele tá querendo enfrentar justamente ela, mas basicamente é isso que o filme. Oi, pode falar.
Não, eu só ia complementar. Tem uma parte do filme que a Heather, ela vai, quando ela já tá desconfiada, que, enfim, tá acontecendo alguma parada estranha, ela vai conversar com o Wes Craven, vai na casa dele, e eles conversam sobre isso, e ela questiona por que ela. E não é por ela ser a vítima perfeita. O Wes responde que. Ele até diz, dramaticamente faz sentido, porque ela foi a primeira a vencê-lo. Então é como se ela fosse uma espécie de última. Último portal. Não, não é bem um portal, mas assim. É como se ele tivesse que passar por ela para chegar realmente ao mundo real. Como se ela fosse assim, essa última porta. Então por isso ela é essa vítima. E ela
É, mas
pergunta.
então, mas ela venceu ele no cinema, né? Tipo assim, a
Isso. Ela
personagem
venceu ele no
venceu ela. Eu
cinema.
digo esse pulo pra, tipo, pra atriz, é que eu não. Tipo, que eu acho que o filme, sei lá, pelo menos quando eu vi, não comprei tanto a ideia. Mas também meio que, né? Tipo, não é uma coisa que estraga ou coisa assim. É só porque, tipo assim, quando ele fala dessa ideia do pulo pro mundo real, ele fala assim: ah, você foi a primeira a enfrentar ele, mas enfrentou ele num filme, né? Tipo assim. Então, a personagem enfrentou ele e tudo mais. Mas uma coisa que eles falam, que eles dão a entender, é que é como se os filmes que o Wes Craven fazia fossem representações dos pesadelos que ele tinha. Então, ele passava esses pesadelos para tela, para o papel, né, para o roteiro, e aí depois ele fazia esses filmes, o que de certa maneira acabava controlando esses pesadelos, mantinha eles lá embaixo, sabe? Tipo, mantinha eles domados, digamos assim. Essas forças que estavam se manifestando através dos pesadelos dele, ele conseguia controlar por meio dos filmes que ele fazia. Então, como já fazia um tempo que ele não estava fazendo nenhum filme, isso começou a se manifestar de outras maneiras. Tanto é que ele fala, tem certo momento que para poder conter isso, a gente vai ter que fazer outro filme. Acho que é por aí, né, Felipe?
Isso, é bem isso. A justificativa de fazer um outro filme é
Isso.
justamente para conter esse elemento. E aí, continuando, né, a ótima explicação do Daniel, eu gosto muito desse filme, e eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. Eu lembro, eu era criança, fui pro cinema ver, e assim, para mim tudo aquilo pareceu muito novo. Eu revi o filme e Eu tenho alguns pontos em defesa dele. Primeiro, eu gosto da volta de um Fred Krueger, que, enfim, é entidade ou não, mas eu gosto da volta de um Fred Krueger que é mais assustador, que não é tão palhaço como ele vira a partir do terceiro filme. É um Fred.
Queria comentar isso depois, Felipe. Esse ponto é muito interessante. Mas vou
Beleza.
deixar você concluir.
Então, eu acho. A gente volta a ter um Fred sombrio. Eu amo o novo visual do Fred. Com a
Tá
luva
legal mesmo.
meio biomecânica e com um capuz não, é um sobretudo, a bota verde, uma aliás, é meio preta, cinza, não sei. Eu amo aquele visual novo dele, eu acho que assim, mega funcionou. E talvez até para dar um diferencial, né, assim, não é mais o Fred, agora é a entidade. E assim, eu acho que a Heather tá fantástica. Eu acho que ela funciona muito bem na versão ficcional dela própria. Assim, você tem alguns momentos, inclusive, que eu acho divertidíssimos. Então ela vai para um programa com o Robert Englund e no final todo mundo quer o autógrafo do Robert Englund e ninguém dá a mínima para ela. Ela tá com uma cara de abuso, tipo, vambora, eu quero ir embora. E assim, meio abusada, assim. Ah, eu fiz um filme de terror há 10 anos atrás e não fiz mais nada e vocês só ficam me falando desse filme. Gosto de. Existem várias homenagens ao original. Eu sou muito contra fanservice, mas eu acho que aqui a gente tem umas homenagens que funcionam. Até porque, vamos lembrar, né, esse filme ele é uma comemoração aos 10 anos do primeiro filme. Então, por exemplo, tem a personagem da babá, que é a Julie, que a morte dela é muito parecida com a morte da Tina, que é a primeira morte. E eu acho que esse filme também ele tem esse mérito de trazer uma nova linha do. Não é uma nova linha do tempo, mas é uma outra linha narrativa, trazer para o mundo real. Eu acho que o Wes já estava ali fazendo um ensaio para o pânico, talvez.
Eu ia falar isso.
E para mim, mega funciona. Talvez até eu gosto bastante. Gosto, inclusive, de ter outros personagens ali em menor escala. O John Saxon é sempre muito bom ter o John Saxon em cena. E eu acho que tem ao final do filme. Eu não gosto exatamente do final, como eles matam a entidade, mas eu gosto do que leva ao final. Então tem uma cena, uma sequência que eu acho maravilhosa, que é quando a Heather e o John estão conversando e ele começa a chamá-la de Nancy. E ela fez, por que que você está me chamando de Nancy, John? Ele, por que que você está me
Essa cena é
chamando de
muito
John?
boa.
Essa cena é
Essa cena
maravilhosa,
é
e assim.
maravilhosa. Acho que a melhor cena do filme é essa, na verdade. Real.
E aí quando ela entra no carro, aí ele entra no carro, ele escuta o rádio da polícia, e aí você sabe, pô, quando ela vai virar, é a casa da Elm Street. E assim, eu gosto do cuidado, uma coisa que eu gosto em filmes, independente do gênero, é o cuidado que se tem, principalmente com sequências, para não ficar uma coisa feita de qualquer jeito. Então, assim, o cuidado que se teve com o filme, é o mesmo pijama que ela usa no primeiro filme, sabe? Muitas coisinhas que, para mim, tornaram a experiência muito boa. Eu considero uma das. Talvez eu considere a melhor sequência da Hora do Pesadelo. E eu gosto muito. Acho só o final chato, assim, a maneira como eles matam o Fred, eu acho meio nhé. Mas para mim é um grande filme, eu revisitei e continuo gostando. E é isso. Meu comentário é esse. Na verdade, esse era o filme que eu ia pegar, mas aí o Daniel pegou primeiro.
Mas eu peguei porque eu tenho todo um discurso que eu quero fazer sobre o cinema da década de 90, daí eu acho que ele é bem exemplar disso, porque tem essa questão da metalinguagem, né? Tipo, do Wes Craven já tá brincando com isso, só que ele vai por um caminho diferente, porque primeiro ele se leva a sério, tipo, ele não vai na
Sim,
brincadeira, tipo no
esse
Pânico,
filme
por
ele leva
exemplo.
a sério.
isso é bom, isso é bom, isso é muito bom.
Isso é bom porque o discurso que ele tem por trás disso é um discurso que eu acho muito importante, porque durante o filme todo, o que a gente tem é, tipo assim, personagens, tipo, questionando, por exemplo, o tempo todo estão questionando se ela tá deixando o filho dela ver filme de terror, que isso vai fazer mal para ele, que essas coisas fazem mal para a sociedade. Tipo assim, o tempo todo ela tá sendo questionada sobre isso. Tem uma hora que a enfermeira pergunta, mas tu deixou ele ver teus filmes? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque são muito violentos, então, então. E fica o tempo todo. E parece que ele tá indo por esse caminho de quase que de. Como é que eu posso dizer? De criticar o cinema de terror como um todo. Mas, pô, é o Wes Craven, não vai, ele não vai fazer isso, né? E aí tem aquela cena no final, que daí eu vou entregar, mas também, foda-se, não faz diferença. A última cena do filme é. Eles estão com o roteiro na mão, né? E aí e é tipo assim, justamente tudo aquilo que acabou de acontecer. E aí o filho dela pergunta, tipo, ah, o que que a gente vai fazer com isso? Então, assim, né? A gente vai ler. E eles começam a ler o roteiro ali, ou seja, tipo, não tá. Ele tá defendendo não que tu tenha que esconder isso, ou coisa assim, ou que o cinema de terror é ruim, mas justamente que é aquilo que já se definiu como sendo o cinema de terror, que é a ideia do nosso pesadelo coletivo, sabe? O Stephen King tem uma frase muito boa, que ele fala que tu não tem que desconfiar de quem gosta de filme de terror e achar que essa pessoa é um psicopata, alguma coisa assim, porque na verdade. A gente consegue manter os nossos demônios internos alimentados por meio do terror. O problema é quem não tem essa válvula de escape. Então, porque ele fala que ele tá sempre sendo questionado sobre isso, né? Por que que tu escreve essas coisas, tudo mais, não sei o quê. E ele fala que tu alimenta aquilo que tá dentro de ti, digamos assim, né? Que é basicamente o que o filme tá falando, né? Ele fala dessa ideia de ser o pesadelo do Wes Craven que tá se manifestando de alguma maneira, mas que tá. Em último caso, está sendo controlado por meio do terror. Então é uma mensagem bem bonita, hein? Tipo de celebração do terror, na verdade.
Sim, e eu fiquei muito feliz porque com esse filme eu finalmente conheci Sarah Reisher, que eu não sabia quem era. Quer dizer, eu sabia que ela era produtora, coprodutora, produtora executiva, mas diferente do Robert Shay, né, que já tinha feito umas participações na Hora do Pesadelo 4, no Hora do Pesadelo 2 e no Pesadelo Final, que é o 6, a Sarah Reisher sempre foi um nome que aparece nos créditos e de repente ela aparece lá para receber a Heather. E minha gente, vamos lá, a gente cresceu vendo a abertura New Line Cinema e de repente a Heather está entrando no prédio da New Line Cinema. É muito bom, é muito bom,
Adoraria ser.
é muito boa. E o melhor, mais uma vez, a Heather, ela chega e diz: oh, eu vim procurar Robert Shay. Aí a secretária olha para ela com a cara de: quem é você? Tipo, ele tá lhe esperando.
A gata só fez um filme. Inclusive, olha, o tanto que ela é abordada para trabalhar. Minha senhora vem trabalhar lá e não quero, não quero. Porra, velho. É anos 90, né? É época do pleno emprego. Não vai existir mais essa época no nosso mundo, só assim. Mas, pegando o gancho,
Tá podendo recusar trabalho.
nossa, na época os americanos podiam recusar trabalho. Eu gosto muito desse filme também. Eu acho assim algumas ideias dele sensacional, algumas cenas dele são icônicas. Essa faço questão de relembrar, repetir a cena em que ela tá sendo chamada de Nancy, né, pelo personagem que pelo ator que interpreta o pai dela no primeiro filme. E aí você começa a ver eles com as roupas do primeiro filme. Cada troca de cena as roupas estão mudando entre eles. Que cena boa, que cena bem feita, bonita.
É
É
genial, é
genial.
assim, incrível.
Essa cena é muito, muito boa, né? É assim, marcante.
E só uma coisa, Samuel, nessa carona, talvez em uma direção errada, com um diretor errado, essa cena que é tão sutil, essa da mudança de roupa em cada cena, ia ser feita de uma forma no, nas mãos erradas, assim, horrível, assim, uma coisa gritante, uma coisa chamativa. Cheguei. E ela funciona maravilhosamente porque
Funciona.
ela é sutil,
Ela é
ela é simples.
simples. Ela é belamente simples. O que não é a mesma coisa da sequência final, porque o que é depois descaralha pro combate dela com o Fred, o filho atiracolo, e eu não sei, assim, como Pompeia explodiu, mas foi igualzinho o final daquele filme. O vulcão de Pompeia explodiu, a cidade toda caiu, foi igualzinho o final desse filme. O meu problema com esse filme é que ele é razoavelmente regular. Quando ele é bom, ele é muito bom. Quando ele quer ser chato, ele é muito chato. Eu acho assim, por exemplo, o escrever, acho que ele foi um pouquinho covarde com o roteiro. Não, me perdoem até o uso da palavra. Acho que eu escolhi a palavra errada, mas espero que veio. Porque, por exemplo, a gente tem quatro mortes nesse filme só, e duas são off-screen. Então, por que não mata o Robert Englund? Por que não mata o John Saxon? Então, eu acho que ele se torna muito longo, principalmente no foco da relação da Heather com o filho dela, que até começa bem, mas depois eu não sei. Depois eu fico com a impressão que aquela criança é um anãozinho de um programa da Record.
Não, e o guri é ruim,
O
né?
guri é ruim,
E o
aí
guri é muito ruim.
ele começa a irritar. E é muito
O
tempo de
Mico Hugues,
tela. É
gente.
muito tempo de tela eles dois.
É o Mico Hugues, gente. É o Cage do Cemitério Maldito.
Sim, ele veio na Horror Expo.
É ele. É o menino que virou meme.
Ele veio na Horror Expo. Eu vi ele pessoalmente.
Ah, você viu ele pessoalmente? Legal.
Eu não sei. Eu concordo em partes com o Samuel, mas ao mesmo tempo, não sei. Já me incomodou um pouco isso, hoje não incomoda mais. Mas, por exemplo, seria interessante ver o Fred matando Robert Englund, com certeza.
Nossa, isso é absurdo.
Mas é interessante porque eu acho que ele deixa. Eu acho que é uma escolha do Wes. É
Não, com
covarde ou não,
certeza.
mas é uma escolha dele. Onde, por exemplo, ele foca assim, o filme é a Heather. E tanto que assim, o próprio John e principalmente o Robert Englund, eles vão desaparecendo assim da narrativa. Né? Tanto que assim, o John vira o pai dela e some, e o Robert Englund vai viajar e some. Então assim, eles vão. O próprio Wes, os pessoal, eles vão sumindo e vai ficando a Heather sozinha. E eu acho isso legal. Concordo, o menino é chato pra caramba, assim. Mas eu acho assim, não sei, tô chutando. Mas talvez se fosse um filme que a cada 10 minutos tivesse uma morte, ou mesmo sendo mortes importantes. Talvez a gente fosse ficar com aquela sensação de, ah, é mais um filme da hora do pesadelo. Esse filme, ele é diferente, ele tem um diferencial. E talvez até essa própria linha narrativa, assim, de, ah, eu vou focar na Heather. Porque se a gente for parar pra pensar, o próprio Robert Englund, ele tem uma participação, assim, muito pequena no
Modesta,
filme.
bem
E
modesta.
modesta. Ele aparece no enterro lá do marido da Heather, depois aparece pintando e some. O John Saxon, o próprio Wes Craven também não volta. E é isso, eu acho legal que eles vão saindo da história. Pra dizer, ó, é a Heather, o negócio é a inimiga do Fred, ele tem que matar, não é o Robert Englund, não é o John, é a Heather. A Heather foi que fez a Nancy, que matou, que humilhou ele. Então é a Heather. Então eu
E que
comprei
ficou sozinha no final do primeiro filme também, né? Então faz sentido que ela fique sozinha agora para enfrentar a ameaça, né?
Pois é.
Tá, só pra encerrar, que um dos pontos que eu gosto no roteiro, mas que ele acaba não usando esse recurso, ele já descarta ele muito rápido, é a ideia de que, pô, a gente tem um assassino metafórico, uma figura energética que tá além do plano real existente aqui, ou na verdade é um doido que tá, um psicopata que tá indo atrás da Heather e telefonando e fazendo joguinhos com ela.
É porque no início do filme tem isso, né? Ele
Aquele início
joga um
do filme,
pouco isso.
nossa, essa abordagem poderia ter sido muito melhor trabalhada. Eu fiquei muito animado. Eu não lembrava quase nada desse filme quando eu revi ele agora. Tanto que eu achava que eu não tinha assistido. Assistindo foi que eu disse, não, peraí, eu lembro, eu já vi esse filme. Inclusive, para quem quiser assistir, ele tá disponível no HBO Max bem facinho. A ótima legenda, a imagem tá bem boa. Mas aí depois eu fiquei, poxa, esse negócio de um psicopata atrás da Heather porque ele é fã do primeiro filme, é fã dela, quer matar ela. Poderia ter tido um pouquinho mais de trabalhinho ali, mas ele é descartado muito rápido. E aí morre essa ideia. O Felipe elogiou, mas eu confesso que eu não gosto tanto da repaginada do Fred. Como um ser maligno,
Da
beleza. Gostei pra
entidade,
caramba. Cortou
mas o visual.
aquele o mozinho podre. Mas aquele visual eu não curti.
Ah, eu
Aquele
curti.
sobretudão, nossa. E a cena de morte, principalmente a da babá, ela é muito no claro. Eles não quiseram fazer o famoso recurso de escurecer as cenas para as mortes, né? Então,
Sim.
eles exageraram um pouco ali nas cores, na saturação das cores, mas ok também.
A primeira aparição dele é muito na luz.
É muito na
Tanto
luz,
que
é
o
muito na luz.
meu Freddy Krueger, o meu Toy Art do Freddy Krueger é do Wes Craven's New Nightmare. É justamente aquele visual.
Eu vou falar uma polêmica agora, mas eu adoro do remake.
Nossa.
Eu adoro a configuração dele no remake, mas só isso mesmo. Nada, nada salvo naquele filme.
Gente, vamos lá. Vou ser bem breve aqui, que vocês esclareceram bem. Eu também gosto muito do filme, gosto muito da ideia dele. Eu vou citar algumas coisas que me incomodam nele, assim. Eu acho que a participação pequena do Robert Englund. Eu acho que, ok, poderia ser pequena, mas ela poderia ser mais emblemática, como foi a do John Saxon. Ela deveria ser mais emblemática, porque ele é o personagem. Então eu acho que a participação dele foi ele, tipo, fazendo uma pintura no final e conversando com ela, né? E, tipo, eu achei muito rasa a participação dele nesse filme, como o Samuel citou. Não que ele devesse estar ali enfrentando, não, talvez morresse, seria corajoso também, mas
Ou ela podia
eu
ter medo
achei.
dele, né? Porque eles mencionam
Sim,
isso em certo momento. Tipo assim, ah, só que também ela não tem medo dele. Então, tipo, fica um negócio que fica perdido ali no meio, né?
e poderiam brincar com isso também, né? Será que não seria ele, como Samuel falou, alguma coisa assim? Então, eu acho que faltou um carinho com o personagem dele. O personagem do Robert Englund, como Robert Englund, assim. E uma outra coisa que me incomodou foi justamente, eu gostei dessa questão dele surgir como algo sombrio. Ele demora a aparecer. Primeiro é só a garra aparecendo. Se a gente só vê garra para lá, garra para cá, ele vai aparecer, sei lá, no mais de 1 hora de filme, 1 hora e 15, não sei, por aí, que é a primeira aparição dele, que eu acho, como Samuel disse, uma coisa no, muito no claro, né? Tudo muito muito claro, muita luz ali. E a sequência final, como vocês já citaram,
Não,
eu
não fala,
também me
segue.
incomoda nessa questão da sequência final, justamente isso, porque ele era o sombrio, ele era um personagem que era sombrio, e no final ele começa a ficar engraçado, ele começa a fazer caretas, ele fica vesgo, ele fica não sei o que lá. E eu acho que a questão né, de como eles, né, o derrotam, o enfrentam, eu acho que eles tentaram fazer essa coisa emblemática ali de uma fornalha, né, porque como foi ele morreu enquanto ele era humano. E mas como o Felipe também citou, ficou uma coisinha muito nhenha mesmo. E eu achei que, tipo assim, se perdeu nessa questão da criação do Fred Sombrio. Eu gostei disso, achei legal ele ter o sobretudo. Mas eu achei que faltou ele estar mais sombrio, assim. No começo, quando ele estava só na sugestão, estava interessante. Mas quando ele aparece como ser sombrio, eu não achei muito. Não a característica física, mas como ele é apresentado, assim. Fora isso daí, que são algumas coisas que me incomodam no filme, eu adoro tudo que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que essa questão da metalinguagem é muito legal, de como ele trata isso, de trazer os personagens. Quando eu vi isso na época, eu achei uma coisa incrível, assim. Revendo ele agora, eu continuo achando muito legal. Mas era isso, gente. Minhas pequenas observações.
Muito bem. Eu acho que vocês já falaram tudo, eu só queria deixar uma curiosidade aqui. Em 2023 foi lançado um filme feito por fã, um curta, né? Feito por
Ah,
fã,
sim.
chamado Dylan's New Nightmare, que é com o Michael Hughes mesmo, né? Ele tá reprisando o papel dele de Dylan, agora adulto. Então, e tá no YouTube, eu vou deixar na descrição desse episódio. Vocês chegaram a assistir, gente?
Eu
Eu não
vi, mas
eu
não cheguei a
assisti,
ver.
eu assisti.
Que você achou, Felipe?
Ah, ok. O mundo
Ok.
continuaria o
Tá respondido.
mesmo sem esse curta. É legal ver o Michael Hughes crescido, ok, só. A Heather não participa.
Certo. A Heather foi participar, gente, recentemente de algum Hellraiser, né? Vocês
Ah,
lembram
foi
desse?
horrível aquilo. Até hoje eu não lembro o que foi que
Histeria
aconteceu com
coletiva.
aquilo. Porque a Heather,
Pois é.
ela não é, minha gente, ela não é morta de fome, não. Ela tem dois Oscars na casa dela. São dela? Não são. São do marido dela, que trabalha com maquiagem. Mas, ou seja, tem dinheiro. Eu não sei o que. Eu não
Pois é.
entendo o que foi aquilo. Não sei, acho que foi uma aposta que ela estava muito bêbada. Aí perdeu e fez aquilo. Porque, assim,
É
não
dívida
existe
de jogo.
não existe justificativa para Heather ter participado daquele Hellraiser Judgment, que é. E, assim, o personagem dela é horrível. Ai, próximo assunto, Sil, não quero nem falar disso. Sério, mulher. Minha
Perdão,
gente, a
gente.
mulher tem
Toda
dois
vez que a gente
Oscars em
toca. Não é a
casa.
primeira vez
Não
que a gente
é
toca nesse
um,
assunto aqui.
são
E é sempre um tópico
dois.
sensível pro Felipe.
Claro. Mas como é que você tem dois Oscars em
Então.
casa faz aquilo? Não é, no, dois, minha gente. Dois.
Ai, muito bom. Felipe, então pode continuar falando que o seu filme é o próximo.
Ah, falarei. É, então, eu fiquei muito na dúvida de qual filme escolher. Teve um momento que eu quis escolher A Maldição de Carrie 2 e tal, mas aí chegamos na conclusão que não é um slasher. Mas é porque eu acho aquele filme a cara dos anos 90, principalmente a trilha sonora. Mas eu fui para um filme que eu depois que o Daniel pegou, né, o Wes Craven's New Nightmare. Aí eu fui para outro filme que eu assisti, que eu tenho muito carinho e que veja, não é um filme brilhante, oh meu Deus, que é o melhor dos anos 90. Não, não é. Tem lá seus problemas. Mas eu acho que eu me apego muito à metade cheia do copo. Então eu acabei escolhendo o Halloween H20. O Halloween H20 ele surge 20 anos depois do primeiro, não é? E vamos lembrar, a franquia Halloween ela ia de mal a pior. Talvez o Halloween 4 ali trouxe alguma sobrevida para a série, mas o Halloween 5 é muito ruim. E o Halloween 6 é assim, é uma bomba, é uma catástrofe. E tanto que depois do Halloween 6, a série ela ficou. O Halloween 6 é de
95.
95, né?
É,
Então aí
95.
tivemos 3 anos até o Halloween H20. E o Halloween H20 ele inaugura, não é, para a franquia, a ideia de uma linha do tempo alternativa. Então, a Jamie Lee Curtis ela volta, o que eu já acho um grande ponto. Na época, essa ideia de linhas do tempo alternativa elas não eram tão comuns, pelo menos não que eu lembre. Então era muito legal você. Ah, é um filme que ele ignora o 4, 5, 6 e é uma sequência do 1 e do 2. A Laurie Strode ela volta, o Michael Myers ele volta, o filme se passa, não se passa em Haddonfield, mas se passa numa escola onde a Laurie Strode é uma professora que vive escondida, mas altamente traumatizada. E aí ela tem o filho dela, que é o Josh Hartnett. Início de carreira, e entre outros nomes muito famosos, né, que fariam muito sucesso nos anos seguintes, estudaram naquela escola dela, uma escola provavelmente, né, de elite, né? Então a Michelle Williams era da escola, o Joseph Gordon-Levitt era da escola. E aí o filme ele tem ele parece muito com o Pânico 2, que o Pânico 2 é o que se passa na universidade. Mas, assim, não é o Ghostface, é o Michael Myers. E não é a Sydney, é a Laurie Strode. Então, eu sempre gostei muito mais da Laurie Strode. Então, eu comprei muito a ideia. Eu acho que é um filme que ele foi muito bem executado no que ele se propõe a ser. Tem alguns probleminhas aqui e acolá. Tem a participação especial da Janet Leigh, o penúltimo filme antes dela falecer. E eu gosto em especial do embate da Laurie Strode com o Michael Myers, que sempre é uma coisa que rende muito, né? Eu gosto muito. E tanto que eu comprei muito a trilogia do Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. E sim, eu acho Halloween Ends um bom filme. Mas eu gosto muito do que temos aqui, em especial pelo final corajoso, ousado e, de certa forma, até muito cru. E se tivesse terminado ali, eles não tivessem ido para o Halloween 8, a Ressurreição, tivessem simplesmente começado uma nova linha do tempo, teria sido melhor. Porque no Halloween H20, a Laurie Strode mata ele. Ele, assim, mata sem
De
nenhum
morte e
pouco
morrida.
de morte e morrida e sem ser. Porque o Halloween Ends tem um draminha ali e tal, mas esse não, ela tá puta da vida, pega o machado e tora a cabeça dele e acabou. E o filme acaba assim, nesse momento, não tem muito. É até o que você esperar. Ainda de curiosidade, eu vou destacar, como sempre, todo mundo sabe, eu sou apaixonado pela enfermeira Marion, né? Aquela personagem que está dirigindo o carro no primeiro Halloween. E ela está nessa linha do tempo, e ela, claro, morre, porque não importa a linha do tempo que ela está, ela vai morrer. E eu acho muito legal a abertura do filme, que é com ela. O Donald Pleasence já era falecido, mas eles fazem uma homenagem muito. Eu considero uma homenagem muito legal a ele na abertura do filme, com o voice-over dele, algumas fotos. No filme ele morre, né? Ele já começa o filme falecido. Dito isso, a direção do Steve Miner, que é um conhecedor do gênero, ele dirigiu Sexta-feira 13, parte 2 e Sexta-feira 13, parte 3. Não é. Oh meu Deus, que alguém deu um Oscar a ele, mas acho que ele faz o dever de casa correto. O personagem do LL Cool J realmente me incomoda, porque assim eu acho ele um alívio cômico que pra mim não funciona. E é isso, o Halloween H20 foi um sucesso. Claro, trazer a Jamie Lee Curtis teria sido uma escolha dela, uma decisão dela voltar. Deu um up pro filme. Tanto que a bilheteria foi alta, isso garantiu uma sobrevida longa, né? Não só no Halloween a Ressurreição, como nos remakes. E de certa forma, eu acho que até de certa forma ajudou a pensar no Halloween 2018. Mas eu gosto muito, eu acho que ele também faz algumas referências interessantes, porém funcionais ao original. É isso, assim, meu único incômodo talvez é o Michael Myers não ter uma queimadurazinha, já que esse filme ele se passa pós Halloween 2, onde aconteceu a explosão lá do Hospital Memorial de Haddonfield, e ele está com a pele melhor do que a minha. Então isso me incomoda.
E também é no segundo que fica estabelecido que eles são irmãos, né? E nesse filme
Exato.
aqui
E nesse eles são
continua falando.
irmãos, é.
Eles são irmãos. Ô Felipe, só pra te deixar mais tranquilo, assim, que assim, se tu tivesse escolhido o novo pesadelo, eu teria escolhido esse pra, como
Ótimo.
sendo a minha escolha. Então a lista ia continuar igual. Porque eu tenho um carinho grande por esse filme. Foi o primeiro Halloween que eu vi, então, obviamente, eu não entendia nada da história, né? Porque, tipo, ele faz bastante referência ao que veio antes. Mas ele me entreteu bastante, porque ele tem muito essa cara de pânico, como tu falou, sabe? Tipo, dá pra ver isso como sendo um sinal, uma coisa positiva ou negativa. Porque, tipo assim, ele puxa muito mais pra esse cinema que estava sendo feito naquela época, do que necessariamente pro cinema que ele tá referenciando, que ele tá
Sim.
reverenciando, que é o da década de 70, né? Porque ele é todo assim, tipo, todo espertinho. Tem, tipo, Joseph Gordon-Levitt aparece usando uma máscara de hóquei ali em certo momento, que dá para tu associar com Jason, por exemplo. Aparece Pânico 2 passando na televisão em certo momento. Tem a Janet Leigh dirigindo o carro do
O
Psicose.
carro de psicose, exato.
E o nome
Sim.
dela é Norma, que é o nome da mãe do Norman Bates.
E
Então, tipo assim, tem
a
tudo ali.
trilha que toca quando ela sai de cena é o tema de psicose. Tem mil coisinhas
Isso.
ali.
Então, tipo, tem todos esses detalhezinhos,
Tem um
além de ter,
bonecão do
tipo,
Hellraiser numa casa.
tem em certo momento. E tem essas discussões sobre terror, que é uma coisa que o Pânico, tipo, estabeleceu e fincou. Ele fala assim, tipo, não dá para tu fazer filme de terror com jovens para jovens, sendo que jovens são o maior público que consome esse tipo de conteúdo, e eles não têm conhecimento a respeito disso que está acontecendo. Então, eles têm discussões ali em sala de aula sobre terror e tudo mais. Discussões são bem parecidas com as que tem no Pânico 2. Então, tem todo esse joguinho assim de conversa com o gênero em si, né? Então, de novo, eu estou reforçando essa ideia da metalinguagem que vai ficando cada vez mais evidente aí com o decorrer da década, né? Então, assim, e a cena final também, tipo, é que tu falou que ela mata ele cortando a cabeça dele do mesmo jeito que a mãe do Jason morre no primeiro Sexta-feira 13. Então, tipo, ele tem essa coxa de retalhos assim de outros filmes do gênero que não necessariamente da franquia em si, sabe? Ele vai buscar em outros lugares, que é uma coisa que, na minha opinião, o Halloween mais recente, ali 40 anos depois, não faz tanto. Ele tenta voltar mais à origem sem ficar tipo referenciando outros filmes ou outros gêneros. Ele até referenciou uma coisa ou outra, mas eu acho que esse aqui é um pouco mais pesado nesse sentido. Então, pode ser algo positivo ou negativo, dependendo de como a gente olha para isso, mas tá lá, ele é um reflexo da sua época mesmo. Tem ali os seus personagens burros também, né? Porque, tipo assim, basicamente, se o Josh Hartnett, né, tivesse ido na viagem que ele pediu para ir, a mãe dele não deixou, depois ela deixou e ele resolveu não ir. Se ele tivesse simplesmente ido, que era o que ele queria fazer desde o início, nada disso estaria acontecendo, sabe? Então, tipo, é um negócio meio estranho, mas eu gosto da justificativa de por que que, digamos assim, o Michael Myers esperou até agora para atacar, né? Porque ele tem a mesma idade que a Laurie Strode tinha quando ele atacou ela. Então, tipo, eu gosto desse joguinho que o filme faz. É um filme bem divertido.
E tem uma curiosidade também, a gente, né, não vai falar de Pânico aqui, mas já falamos do Kevin Williamson, roteirista, né, várias vezes em diversos episódios, inclusive no nosso episódio anterior, por ele ter sido roteirista do SIC, né?
E vamos falar daqui a pouco também, né?
Oi?
Vamos falar daqui a pouco porque ele escreveu um filme dessa
É
lista.
verdade. Boa. Mas ele não foi creditado, mas a história de Halloween H20, quem pensou primeiro foi ele, né? Depois foi desenvolvido por outros roteiristas, mas depois ele voltou para fazer algumas, reescrever algumas coisas, principalmente alguns diálogos, né? Então tem essa curiosidade, essa onipresença do Kevin Williamson nos slashers desde os anos 90, enfim.
Não, que quando ele escreveu o Pânico, ele falou que ele escreveu o Pânico muito rápido, né? Foi tipo, ele falou que escreveu em um final de semana. Ele disse que ele tinha tanta pressa para escrever porque para ele a ideia era tão óbvia que se ele não fizesse, alguém ia fazer antes dele, sabe?
Fez certo.
Não, eu adoro, acho lindo esse filme, Halloween. De tudo, das homenagens, né? De tudo que ele tem, e eu gosto muito de como ele termina. E a gente finge que o 8 não existiu. Porque a
Sim,
explicação
porque
para o 8 existir, gente, não é
é
assim,
muito
não.
boa.
Nossa,
Muito.
meu Deus.
Eu acho que teria sido melhor e você tivessem dito, não, Laurie bateu a cabeça, desmaiou e sonhou.
Ela sonhou, né?
Eu acho que
Pois é.
funcionava mais do
Meu
que.
Deus.
Ai. Mas o pior é que sim, eu vi essa cena final agora pensando no filme seguinte, né? E pior é que meio que, tipo assim, da maneira como ele se comporta, assim, sabe? Tipo, da maneira como ele age na cena, eu fico pensando, tá. Ah, então, porque eu não lembro bem do filme seguinte, eu só lembro da explicação que eles dão. E eu fiquei tentando entender como é que encaixava ali. E pior é que assim, se tu, né, suspender muita descrença, assim, tipo, encaixa, sabe? Do tipo assim, da maneira como ele se comporta, como ele olha para ela e tudo mais, tipo, porque, né, obviamente ele não fala nada, mas, sei lá, tipo, ainda assim, é um pulo muito grande que eles dão ali, né, pra poder justificar ele voltar no filme seguinte.
Porque eu acho tão bom o final, eu acho tão emblemático, né, de tudo que a gente já tinha visto de Halloween até ali, e de como eles trouxeram, né, a Jamie Lee Curtis de volta para a franquia, né, e até tem uma cena desse filme que eu acho que é maravilhosa, que é a cena que os dois se veem na porta, assim,
Ah,
pelo
é
sim,
maravilhosa.
aquela cena maravilhosa, aquela cena do. né, do vidro que tem na porta ali, que dá pra ver só os rostos, assim, que
essa cena tava atrás olhares. Da capa do VHS.
Nossa, ela é boa demais, e assim, eu falo assim, que a pessoa conseguiu fazer um final emblemático, assim, que é uma coisa, a gente tá aqui justamente discutindo finais dos filmes de terror, né, dessa década, assim, né, que dos que a gente discutiu aqui, a gente não gosta, dos dois que a gente discutiu, a gente acha muito ruim. E o do Halloween, eu acho ele sensacional, né? Por mais que, né, encaixa, eu fico assim, porra, mas eu gosto muito desse filme. Eu vi no cinema, eu me empolguei, eu vibrei. Achei emocionante a cena que ela vai lá, pega o machado e sai gritando, Michael! Tipo assim, vão pro pau nós dois, cara. Eu acho maravilhosa essa cena.
É, maravilhosa essa cena. E é uma cena é uma cena que ela me lembra meio a chegada do Padre Mary no Exorcista. Assim, ela para, aí tem um contraluz nela, e você vê assim ao fundo o prédio. Eu digo, meu Deus, é um exorcista. E só pra fechar a coisa do final... O Mustafa Akkad, né, que era o produtor, dono dos direitos, disse não, ela, Jamie Lee Curtis, amou o roteiro do Halloween 8, não sei o quê, por isso ela pediu pra fazer, depois ela disse, mentira, eu estava presa por contratualmente, eu fui obrigada a fazer aquilo.
Tanto é que eu acho que ela exigiu que a personagem dela morresse, né, no 8. Porque ela falou que não fazia sentido manter ela viva depois do que ela tinha feito no filme anterior.
Ai, horrível.
Meu Deus, sabe?
Ai, muito bem. É isso, gente. Então, bora pro nosso próximo, que foi lançado no mesmo ano, né? Ainda continuamos em 98. Vai lá, Samuel.
Ah, o filme que eu trouxe é o Prova Final, o The Facul. Um filme que estreou ali no final dos anos 90, né, numa nova onda de filmes de adolescentes um pouco mais ousados, mas que, ao mesmo tempo, não foi nada novidade quando ele foi. Ele é do mesmo roteirista do Pânico, o Kevin Williamson, junto com o diretor Robert Rodriguez, ele escreveu também parte do filme. E foi uma tentativa muito clara da Dimension, na época, de ter o seu próprio Pânico. E assim, o resultado foi que foi um fracasso total. Fracasso completo. Esse filme ele simplesmente passou esquecido. Hoje a gente tem um pouco de status de filme cult pra ele e tal, mas ele foi um fracasso, um absoluto fracasso.
É com o Frodo, tentativa... né, esse filme?
É, a gente vai chegar pra falar do elenco, porque de todos os filmes que a gente tá falando aqui, esse é o que tem um elenco mais absurdo. É uma coisa assim, difícil, sabe? Mas eu ainda vou falar sobre isso. O The Faculty é meio que uma adaptação adolescente não oficial de Invasores de Corpos. E a gente chegou até a discutir se o Prova Final realmente seria um slasher. E as respostas são ambíguas. Porque ele tem essa...
Mas a discussão foi boa.
Essa discussão é boa, porque o The Faculty, ele vai nessa vibe de pegar carona nas tentativas, nos projetos de slashes dos anos 90. O próprio Pânico, ele é muito inspirado na ideia de metalinguagem. O próprio Kevin Williamson não está ali à toa, mas ele usa essa vibe de misturar conceitos de vários filmes, principalmente o Invasores de Corpos, e aí dá a impressão de que não é um slasher. Então, por que que eu particularmente considero que o Prova Final é um slasher? Primeiro que a gente tem uma série de acontecimentos que são assassinatos, basicamente. Mais para mais ou para menos, porque eu também vou tocar nesse ponto mais tarde. E a gente tem um grande mistério de por que essas pessoas estão morrendo. Que, na verdade, nem não exatamente elas estão morrendo, mas elas estão se transformando em seres. E esses seres estão todos ligados a um outro único ser. E aí, na minha opinião, já meio que passando por cima da sinopse, que eu ainda vou falar, ter essa ideia de várias vítimas até chegar no final e você saber quem é realmente o causador do problema, o conceito de slasher tá aí. Então, eu sei que isso é questionável em certos ângulos, mas pra mim o básico tá aí. Então, é o motivo que eu trouxe o Prova Final. O Prova Final, ele começa quando um grupozinho de adolescentes de um colégio chamado Ayrton Height, que eles representam todos os clichês possíveis, do ambiente escolar estadunidense, e é horroroso conhecer esses personagens, isso de passagem, Mas eles juntos ali, eles começam a notar as três mudanças, principalmente nos seus professores. Então, logo eles descobrem que os professores, eles estão sendo controlados por um que parece ser uns alienígenas parasitas, que eles entram no corpo dos hospedeiros e assumem totalmente a identidade dessas pessoas. Eles precisam se unir para enfrentar essa ameaça extraterrestre e impedir que a invasão ela se espalhe além da escola, né? Então, ao longo do que a trama vai se avançando, o grupo descobre que esses alienígenas eles podem ser identificados, por exemplo, por aversão à água e tem uma própria hierarquia social dentro deles. Mas a coisa vai descaralhando. O grupozinho, eles vão perdendo todas as batalhas porque ninguém acredita neles e a contaminação está acontecendo muito rápido, né? E eles vão até enfrentando dilemas próprios com em quem eles podem confiar, já que um deles mesmos pode ser um dos hospedeiros alienígena. Tem um clímax nesse filme que é quando eles realmente a coisa descaralha completamente, a escola é completamente tomada. Vai ter o famoso jogo de futebol americano e aí vai poder ir passando isso para outras cidades, para outros grupos de pessoas. E eles vão, numa última cartada, tentar enfrentar o que eles chamam de rainha alienígena, que é a pessoa que se reproduz e espalha a infestação. E acontece então um clímaxzinho de batalha. Eles vencem, salvam o dia. Ficam famosos e todos felizes para sempre. Eu não tô querendo me alongar muito na sinopse desse filme, porque sinceramente acho que a coisa mais chata desse filme é eu falar sobre a sinopse. Porque eu acho que ele é um bom retrato, ele já tá ali no final de 98, do declínio dos slashers. Então ele é um excelente filme para falar sobre isso. Ele tem momentos bons, até a própria cena que eles tentam descobrir entre eles quem é um alienígena. É muito boa, talvez a melhor cena do filme. Que eles vão usar drogas. Drogas que acho que é ketamina, a droga que o personagem do Josh Hurt tá vendendo na escola. Então, é bacana isso. Tem uma questão de que esse filme em especial é um projeto para tentar ser um sucesso. Ele é um projeto que, inclusive, ao longo do desenvolvimento dele, meio que as pessoas não estavam sabendo o que fazer mais com ele. O Robert Rodriguez nessa direção, e é uma direção boa, mas dá para notar que o roteiro foi modificado algumas vezes para tentar chegar a um produto que atraísse mais o maior número de pessoas, e no fim não deu muito certo. O próprio roteiro desse. O próprio, roteiro não. O próprio elenco desse filme, ele é assim, uma coisa absurda. Porque ele intercala gente que já estava num momento bom de carreira, gente grande, com um elenco de jovens que eram os nomes promissores para Hollywood. Era gente assim que pensava que daqui a um tempo ia assim bombar horrores. Por nomes consagrados, a gente tem a Salma Hayek nesse filme. É bem breve a participação dela, mas ela tá nesse filme. A gente tem o Robert Patrick, que é meio que um vilão principal, assim, e meio que a única pessoa que morre de verdade nesse filme é ele. E também tem a Frank Jensen fazendo uma professora femme fatale, que é, inclusive, uma das cenas mais constrangedoras desse filme é com ela. Porque
Nossa,
ela
péssima.
desce nessa cena. Ela é intimidada sexualmente pelo personagem do Josh Hartnett numa cena medonha. Em que ela, a única coisa que ela consegue reagir é porque você é mal comigo desse jeito, meu Deus. E depois que o alienígena entra nela, ela vira predadora sexual. Que ela vai pra cima do personagem do Josh e é aquela coisa, né? Homem se intimida com mulher poderosa. Então o dele nem levanta nessa hora, porque ela chega toda poderosa. Mas enfim, que momento constrangedor. Do elenco jovem, novamente, temos o Josh Hartnett, que já estava em H20. Eu acho que ele gravou na mesma época, que ele tá com o mesmo cabelo nos dois filmes. E a gente tem o Elijah Wood, que é praticamente o protagonista do filme, e meio que a única pessoa que deu certo, porque em seguida ele vai gravar O Senhor dos Anéis, né? Tem a Clé Duvall também, mas que ficou muito restrito ali a algumas filhas pequenas. Tem o Usher, gente, tem o Usher novinho. Tem o Usher novinho nesse filme, tá? É uma coisa assim. Gente, cadê? Como pôde? É isso, assim, sabe? Eu não gosto muito dessa construção dos personagens. Eu acho péssima, péssima. Principalmente porque é um roteiro clássico onde todos eles se odeiam e do nada, por causa do problema, eles estão mega unidos. É a vibe amigos e rivais. A personagem da Clea Duvall, ela é uma bitch completa. Ela inferniza a vida da personagem da Lara Harris, dizendo que ela é lésbica, que. E aí tem um negócio, tem um arco de uma caipirazinha que chega no colégio e uma aluna novata, e ela já começa a andar com essa personagem da Lara Harris, e a Clea Duvall fica infernizando as duas, dizendo, ó, não vai dar com essa lésbica, não, você vai ficar lésbica igual a ela, tá? Tu é lésbica igual essa tua amiga
O
nova?
Samuel, só uma coisa, é a Jordana Brewster que é a
Ah,
Clea
tá.
Duvall é a que é chamada de lésbica. A Jordana Brewster é a que
Nossa,
fica fazendo bullying
perdão.
com os outros.
Total
É.
confusão. Porque eu tô só ainda aqui pela memória afetiva. Mas é isso. E aí eu não gosto tanto dessa construção. O filme tem algumas cenas boas, como a própria cena da Salma Hayek sendo contaminada, é bem legal. E em alguns momentos finais, as coisas ficam legais também, como esse próprio confronto com a tal da rainha alienígena, que se revela ser a aluna nova. Eu acho que é um mistériozinho aí que tava bem na cara até. E eu curto que é uma ideia meio Lovecraftiana, sabe? Esse final desse filme. Por isso que eu digo, é um filme que tem um nível de misturas, de puxar tanta coisa para dentro dele, que eu acho que falta um pouco de identidade no trabalho final. E só para lembrar que a versão monstro da rainha é assim, é um tardígrado, aquele bicho extremamente microscópico com tentáculos. Então, eu gosto da construção desse monstro no geral. Mas, novamente, o meu problema com esse filme é essa loucura de identidade dele. Ele quer ser slasher, ele quer ser ficção científica, ele quer ser Lovecraftiano, ele tem uma referência, uma puta referência a Enigma do Outro Mundo, ele tem um enredo cuspido e escarrado e ninguém nunca disse que realmente fizeram isso, do Invasores de Corpos, eles não assumem isso nunca. E, por incrível que pareça, esse filme tem uma vibe queer muito grande. É até assim. Complicado falar um pouco sobre esse lado queer desse filme. Tem aquele lado óbvio pela personagem da. Eu esqueci de novo o nome. Da Jordana, né, Daniel? Que é a lésbica? Pois é,
E a
que é.
Jordana Brewster é que fica fazendo.
Não, a Clea
É.
Duvall é que é. Dizem que é lésbica e não é
Que é
lésbica, na
chamada
verdade.
de lésbica.
Ela é chamada de
É aquela
lésbica e não é
chamada de
lésbica,
lésbica,
mesmo tendo ali
ela não é, né?
todo o estereótipo de personagem lésbica botado na personagem dela, colocado na personagem dela. O próprio Elijah Wood tá meio numa vibe bem diferenciada, assim. Ele passa o personagem. Quando eu digo vibe queer, não é, ah, é o personagem do Elijah Wood é gay. Não, não é isso. É a questão de que ele passa por uma série de situações que são pessoas LGBTs que passam, sabe? Então, é essa mensagem que é passada. Só que ao mesmo tempo que esse filme tem essa vibe queer, e aí agora a gente já vai entrar na discussão de péssimos finais de filmes dos anos 90, é que quando acaba que todo mundo se salva ali, né? E todo mundo vai feliz para sempre, é um tradicional término com todo mundo formou um casal hétero. Tem uma mensagem
E
meio
todo mundo tá feliz, né?
todo mundo tá feliz, tem uma mensagem meio perturbadora no final desse filme, de verdade. Principalmente porque quando a gente entende que a invasão alienígena, no confronto com a rainha, ela diz: quando nós estivermos nos corpos de todos os humanos, acabou os problemas da humanidade. Não vai ter fome, não vai ter guerra, as pessoas não vão ter conflito. E aí, quando ela é derrotada, é esse cenário dela que tá explícito ali. Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo lindo. A lésbica ficou heteronormativa.
Sim,
A
namorando com o
conformidade
cara.
demais para os personagens. É um pesadelo. O momento mais aterrorizante desse filme é o final dele. É esse final. O Elijah Wood acho que vai estar na capa da People, alguma coisa assim. Tipo, herói
Sim, e tá
nacional, herói
namorando com a
mundial,
Georgiana.
alguma. E tá namorando com a Jordana. O menino com 1,50 m namorando uma mulher com 1,70 m. Enfim,
Ai.
é assim, eu sei que muitas pessoas gostam hoje de Prova Final, consideram também que é um clássico cult, virou um clássico cult. É, mas isso. Ah, esse filme tem uns momentos, tipo, o negócio lá da professora, né? E termina com ela ficando com o aluno. Com o George Hart. Pra vocês verem, todo mundo forma casal, professora come aluno. É loucura, é loucura. E tem um casal se beijando eles só passam de pegação e briga no filme todo, todas as cenas que eles passam. E tanto que nos créditos eles não têm nome, eles são Fuck Boy e Fuck Girl. E o Fuck Boy é o vilão do Pânico.
Sim, eu vi ele, eu falei, gente.
Eu tive que ver no IMDb quando eu tava assistindo. Eu disse: não, não é possível. É ele, meu Deus, é ele. Gente, coitado, não engatou mais nada na vida dele depois daquele papel.
Meu
Mas
Deus.
enfim, essa é a minha visão de prova final como decadência dos slashers nos anos 90, de um filme que é divertido porque é meio estúpido. E é um fracasso de uma história que ousou ser o nome de sucesso. Então, para vocês terem uma
Meu
ideia, a
Deus.
bilheteria desse filme foi 40 milhões de dólares. Ele custou quase isso, se eu não me engano. Então, foi os irmãos Hansen, foi um pesadelo na vida dos irmãos Hansen esse filme. E acho que é pouco, porque eles merecem mais. Mas, enfim, não deu certo. Mas, enfim, digo aí, o que é que vocês pensam desse clássico culto do Robert Rodrigues?
Eu lembro da publicidade dele na época que falava assim, né? Você sempre desconfiou que seus professores são alienígenas, alguma coisa assim?
Isso.
Então, essa é verdade. Gente, assim, eu vi o filme na época, eu achei assim, ok. Revi ele, achei divertido. O Samuel, você pontuou muito bem assim as questões do filme. Eu não lembrava que ele era dirigido pelo Robert Rodriguez. E revendo ele, eu vi que ele tem a mão assim de direção dele em alguns aspectos aqui, assim, de características dele, assim, de. Inclusive a Salma Hayek deve estar nesse filme por causa dele, né?
Com
Sim.
certeza, com certeza.
Sim, né? Fez uma ponta ali, mas você vê que aquela participação por amizade mesmo. Mas eu achei ele divertido, mas assim, ele realmente ele não. Eu acho que ele foi muito pretensioso, né? No que ele estava ali se propondo ali, e foi um tiro no pé, assim, em termos de retorno dele pro pessoal, né? Tipo, onde foi que eles erraram ali nesse. É o filme, né? Que acabou pegando esse status aí de reconhecer depois que ele foi lançado. Mas realmente, Samuel, o final dele é a coisa justamente que você falou, foi pontual, né? Todo mundo, tipo assim, todo mundo feliz, lindo, os casais bonitinhos, eles mudam, né? Eles pegam ali uma característica de uma personagem, joga aquilo ali como ruim, né? Tipo, é ruim a pessoa se vestir daquele jeito, é ruim ela ser lésbica. Isso daí eu acho que ele é bem problemático nisso. E no final é a personagem se transforma, né? Então ele tem esses probleminhas aí de que é ruim você ser o, né, quem você é no filme, no que ele traz pro final. Eu acho que faltou aí um tratamento melhor nisso.
Não, eu não revi o filme porque, na verdade, eu nunca gostei desse filme. Enfim, eu acho que eu assisti ele em dois momentos na época e depois talvez em DVD. Mas é isso, acho que Samuel resumiu muito. Eu acho que ele é um filme que tem uma crise de identidade, ele não sabe o que é, ele não sabe para onde atirar. E acho que isso me incomoda um pouco, porque talvez eu fui ver esperando. Assim, não é que eu fui esperando o Enigma do Outro Mundo, claro. Mas eu acho que eu fui esperando alguma coisa mais definida. E realmente, assim, ele tenta ser várias coisas. Eu realmente não gostei e nem tive vontade de rever. Lembro do elenco milionário, né? Vem logo a figura do Frodo na minha cabeça. Mas é isso, assim. Não tenho. É isso.
Esse negócio do elenco milionário, para vocês terem uma ideia de como eles apostavam que o elenco dos jovens ia ser, uau, vai ser os novos rostos de Hollywood, como é que se diz? Eles estrelaram uma campanha da Tommy Hilfiger, pré-lançamento do filme, assim, para aumentar a imagem deles, sabe? E numa época que as pessoas ainda usavam Tommy Hilfiger. Eu tive na China agora, eu acho engraçado que lá eles estão tentando deixar de ser essa questão de copiar, né, de fazer pirataria. E aí tem umas marcas que aí eles usam o mesmo modelo, mas eles mudam o nome. É, tipo, Tommy Hilfiger, não é o Tommy Jensen, alguma coisa assim. Eu devia ter tirado foto, mas eu não decorei. Mas é essa a vibe. Então, eu só lembro disso agora, toda vez que eu penso em Tommy Hilfiger.
Mas a influência, só para fechar aqui, a influência do Kevin Williamson tá presente ali no filme, né? Porque, tipo, de novo, tu tem esse grupo de personagens que reconhece o terror, né? Que eles usam o conhecimento do terror, porque tem uma hora que eles começam a discutir sobre isso. Ah, onde é que isso já aconteceu na ficção? Daí já aconteceu no Invasores de Corpos, que na verdade é uma cópia de um outro um livro lá, que não lembro o nome agora. E daí ele com base nisso, ele fala assim: ah, não, naquele outro livro era um parasita que tomava conta do corpo. Tá, então deve ser esse parasita que a gente encontrou. Então, tipo assim, o conhecimento do terror acaba, tipo, levando eles até a solução, né? Então, Kevin Williamson tá aí se fazendo presente.
Ah, mas nesse aspecto, o conhecimento do terror, ele salva vidas. Eu tenho certeza que todo o conhecimento que eu acumulei um dia vai me salvar de alguma coisa. Não tenho dúvidas disso.
A própria pandemia, a gente lembra, né,
É,
daquele estudo
exatamente. Pois é,
que
a
saiu
gente tirou
estudo
super
oficial
bem.
de que filme de terror prepararam melhor. Quem era fã de filme de terror ficou mais preparado para conviver e enfrentar a pandemia. Isso é estudo
Total,
real.
total.
A gente não ia esconder a mordida de um zumbi, por exemplo, né?
Não,
Tipo assim, a gente
jamais.
sabe.
Era dizer, atire dentro da minha boca com ela aberta. Porque até eu peguei, olha, pra você ver, a gente tem que diversificar o terror com o pessoal de saúde, né? Que eu aprendi isso com dentista. Que se você der o se um, ele falando, né? Assistindo filme de zumbi, esse pessoal dá tiro na cabeça, isso nem sempre dá certo, não, tá? Ele disse, você pode ficar até consciente com esse tiro aí. Mas bota com a arma. Qual foi o filme que eu vi essa cena da boca aberta? O remake de The Hills Have Eyes. Que o velhão bota a escopeta dentro da. E aí vai a cabeça embora todinha. Menino, é braba. Nunca falando de The Hills Have Eyes, né? Tem dois filmes de tipo remake. Tá aí, sim, uma ideia, tá bom? Então,
Ah,
só jogar.
podemos,
Porque
eu
o remake
apoio.
de The
Tem
Hills
dois
Have Eyes.
originais e dois remake, né?
Não, tem um original,
São quatro.
tem um remake e
Acho
tem
que
uma
tem.
continuação do remake. E só a continuação do
O
remake
original
é
não tem
ruim. O
continuação.
remake é muito bom.
O remake é do
O
Alexandre
remake é
Aja. Ele é
muito
muito bom.
bom, esse filme é
O
muito
original
bom.
não tem
Nossa.
continuação.
Original não.
O original teve continuação.
Ah, teve. Nossa, putz, nem lembrava.
Teve.
Então são quatro filmes, já fecha a lista aí, fecha.
Ah,
Já fecha.
vamos pensar um dia.
Depois do Lenda Urbana, não antes. Assim o
Gente. Não,
prometeu.
mas a gente tem que dar um espaço pro Lenda Urbana, porque é mais um
É,
slasher,
verdade.
gente.
Da década de 90.
Gente,
Exato.
sabe o que é que eu adoro nesse podcast? É que a
É.
gente está extraindo informações sociopolíticas desses filmes, assim, tá? Então,
Claro.
comportamentos sociais, né, subtextos políticos aí, alguém vai
Sempre.
ficar muito bravo com a gente aí no, nesse episódio.
E não,
Ah,
mas
sim.
só para terminar de condenar prova final, o argumento assim que eu acho que destrói esse filme. Se tu tem a possibilidade de jogar o teu bloquinho de lagartinha alienígena no quintal da Casa Branca, por que tu joga numa escola de ensino médio adolescente nos Estados Unidos, pelo amor de Deus? Olha.
Ah, mas eles falam isso também, né? Que tem que começar devagar.
Ah, começar devagar e foi derrotado por uma criança de 1,50 m. Caralho.
É. Eita.
Por isso que o Chuck tá dando um cacete, né, nesses filmes. Ele já está lá na Casa Branca.
É verdade.
Na série dele.
Você tá falando aí do Elijah Wood aí, poxa, gente, Frodo.
É, o Elijah Wood, ele derrotou o Sauron.
É, o Frodo destruiu o anel do Sauron, né?
Então, tipo assim, ninguém acredita.
E ele tinha menos, né, nada, tá menos de 1,50 m ainda.
Tá vendo?
Ai, é isso. É, assistam, gente. E o pior é que esse filme não tá disponível em nenhum streaming. Tentei até...
É, não
prova
mesmo.
Final.
Eu acho que ele esteve um tempo na Amazon.
Tá na Amazon.
Mas...
Ainda tá? Ah, que legal.
Mas acho
tá
que
na
já
Amazon.
Foi. Não, mas acho que é Amazon com... Mas você tem que assinar outra coisa pela Amazon.
É o premium.
Ah, eu odeio esse negócio.
É o premium.
Ah, então não tá na Amazon.
Realmente, desculpa. Então não tá na Amazon.
Ó, só uma curiosidade.
Tem que alugar,
vocês sabem...
Tem pra alugar. Mas...
Vocês sabem o título de prova final em Portugal?
Ai, qual?
Mistério na faculdade.
Não é na faculdade.
Nossa, não é nem faculdade. Não é nem faculdade, é uma escola. Aqui,
meu
não,
Deus.
Virou um filme, né? Pra... Ai, gente, é incrível. Ai, muito bem. Podemos seguir pro último.
Eu vou ficar de fora dessa discussão, porque esse eu não revi, então.
Tá certo. Bom. O último, então, é a minha indicação, né? É o filme O Dia do Terror, ou Valentine, de 2001. É um filme que foi dirigido pelo Jamie Blanks, que fez Lenda Urbana, né? Olha aí, gente, mais
tá
um
vendo.
Sinal.
Tá vendo? Né?
Sinais, fortes sinais.
O roteiro é creditado a 4 pessoas diferentes, porque ele foi reescrito várias vezes, assim... isso nunca é um bom sinal, né? A gente já vai sabendo. Mas eu tava falando aqui antes da nossa gravação que é um filme ruim, mas que eu tenho um pouco de carinho, assim, por ele. Porque é outro que vem com um elenco também bem, bem considerável, né? Ele tem o David Boreanaz, que foi o Angel, né, da série. Que estava super em alta na época. Tem a Denise Richards, a Katherine Heigl, enfim, tem uma galera aí de... Uma gama de rostos bem reconhecíveis, né? E o filme começa com um menino tentando chamar para dançar as meninas mais populares do colégio, assim, num baile de formatura. E todas elas são péssimas com ele, né? Elas todas dão fora nele, mas, tipo, de jeitos horríveis. Exceto uma delas que fala, tipo, ah, talvez mais tarde, né? E ele fica todo felizinho. Ai, beleza, mais tarde. E ele acaba até na última, né? A última que ele chama pra dançar, até aceita dançar com ele. Eles ficam juntos depois. Mas uns outros meninos da escola pegam eles se beijando ali e a menina fala que ele estava abusando dela, né? Então aí os meninos batem nesse menino, enfim, é uma merda. Corta para anos depois, essas meninas todas da escola são amigas e elas começam a ser ameaçadas, receber cartões de Dia dos Namorados, que são incríveis, gente. Eles são, assim, elas abrem e o negócio, a imagem se mexe, sabe? E tem aquelas frasezinhas feitas, rosas são vermelhas, violetas são azuis, mas elas terminam de jeitos terríveis, tipo, vou cortar seu pescoço, só vão identificar seu corpo pela arcada dentária, é terrível. E elas começam a ser perseguidas, então, né? E vão sendo mortas, né, claro. E a figura que as mata, assim, é uma pessoa que usa uma máscara de cupido, né, pra combinar com esse Dia dos Namorados. Inclusive, uma delas morre a flechadas, o que é super combina. E no final, esse filme tem uma reviravolta e depois tem outra reviravolta. Então, você vai achando que sabe quem é o assassino... Daí ele te mostra que não era ele, mas aí depois ele te mostra outra coisa. Então, que mais? Eu me divirto assistindo, como todos os filmes que a gente falou até agora, eu me divirto. Tem, Tem umas coisas muito bobinhas, assim, as meninas vão morrendo, é, da mesma forma, sempre tendo algo a ver com o fora que elas deram nesse menino lá atrás, né? Se a gente parar para prestar atenção, assim, em como elas foram com ele e o que vai acontecendo com elas depois, isso já, né, já é uma pista aí. É interessante que o Dia do Terror pega um pouco da abertura do Pânico, porque ele começa com a personagem da Catherine Heigl, né? Ela é a primeira a morrer. Gente, eu vou falar alguns spoilers aqui mesmo, porque só para eu poder contextualizar melhor, né? Mas a Catherine é a primeira a morrer e ela era, na época do lançamento do filme, ela estava super em alta também porque ela estava fazendo a série Roswell. Então ela foi meio que a Drew Barrymore de Pânico, né? Ela começa a fazer uma autópsia, assim, e aí é nesse contexto que ela acaba sendo morta por esse cupido. É, ela até falou que se arrependeu de ter participado desse filme, porque ela só leu a parte dela do roteiro, e aí depois achou péssimo. Bem feito.
Quem
Chata.
mandou?
E bom, foi um filme que ele foi um pouco prejudicado também por essas questões de classificação etária, né? Muito do sangue que a gente espera ver nesses slashers acabou sendo podado ali. E o elenco, assim, também eu achei bem meia boca, mas ele tem algumas mortes interessantes, assim, é divertido de assistir, tem algumas partes que são meio vergonha alheia, mas é isso, eu sempre me divirto assistindo e super recomendo. Por sua conta e risco.
Eu acho assim, eu vou soltar logo a braba. De todos os filmes dessa lista, esse é o pior de todos. Esse filme é
Olha lá.
muito ruim. Cara, como esse filme é ruim. Assim, já começar pelo argumento em si dele, de que é um menino que levou fora de umas meninas no colegial e agora reaparece para matar todas elas. O plot meio que é esse. Bem, a gente tem.
E todas são amigas até hoje.
Primeiro que já começa com essa ficção do caralho, que depois do terceirão pra sempre, do terceirão pra vida é uma coisa que não existe. No
Não.
mundo real é uma coisa que não existe. E aí esse menino vai tentar matar essas garotas porque elas deram fora nele. Ou seja, é o primeiro incel. É um filme que registra o primeiro
Sim.
incel do cinema, é esse. E assim, tirando a questão slasher, esse filme, ele é meio. Não sei o que é que esse filme tentou ser na questão feminina em si. Porque, se você pode me corrigir se eu estiver errado, mas todas as tratativas de universo feminino que ele tenta entrar, que ele tenta transparecer, são um grande erro grotesco.
Falha
Falha
miseravelmente. Sim,
miseravelmente em todas as
concordo.
questões. Principalmente de que essas garotas, as garotas do filme, elas estão todas atrás de uma única coisa, no fim das contas. Macho. Todas. Elas só estão focadas nisso.
Sim.
O único foco delas é macho. Eu sei que o filme se chama Valentine. Obviamente, tá subentendido ali. Mas o modo como é tratado. Eu tava brincando com o Daniel e com a Sil. Que se o filme tivesse sido lançado hoje, eu ia dizer categoricamente, primeiro, que ele seria Netflix, ele seria original Netflix. E segundo, que ele seria o primeiro filme 100% roteiro de inteligência artificial. Porque, por exemplo, ele quer ficar com essa ideia de que para essas mulheres todos os homens não prestam, né? Todos os homens ao redor delas não prestam. E pode até ser que não prestam mesmo. Mas o problema é a argumentação. É os roteiros. Tem toda uma parte de que elas se reúnem para ver um artista que fez uma obra de Dia dos Namorados numa galeria. E inclusive é quando tem essa morte do arco e flecha, né? Que é boa, é bem boa essa morte. Mas toda essa parte da galeria com esse artista é um tormento. Todas as partes das mulheres com homens nesses filmes é um tormento de assistir. É assim, doloroso, é doloroso. E elas são todas uns estereótipos também. Tem uma mais predadora sexual, que no fim não é uma predadora sexual. Eu gosto dessa personagem, ela tem esse pequeno ponto de complexidade, que ela é tratada o filme todo como uma predadora sexual, e ela não é. Todo mundo diz que ela é uma puta, que ela é uma vagabunda, e ela não é. Ela só é na dela, ela só é blasé. Acho que essa é a única palavra que tem. E aí
Verdade.
tem a que acusou, né, o assassino o assassino, que a gente acha que é o assassino, de assédio e tal, que é uma menina rica, extremamente rica, que ela tá levando um golpe de um fudido, de um lascado. Aí tem a outra moça, que é a da flechada, que tava se envolvendo com aquele artista, que é um medíocre, a palavra mais leve para usar. E tem a outra personagem, que é a legalzinha, que ela já tem um relacionamento, né? Que é com um rapaz que estreia o protagonista
Angel.
do Angel, né? E mas ela tem esse problema com ele porque ele bebe, ele é alcoólatra. E quando ele bebe, ele vira outra pessoa. E definitivamente é a única coisa mais próxima de uma realidade assim, de um relacionamento problemático verdadeiro que tem ali, sabe? Então é a única coisa mais palpável. Mas caceta, como esse filme é ruim. Ele é absurdamente mal escrito. Muito mal escrito. Se eu não me engano, ele tem quatro roteiristas acreditados, dois são mulheres. E não, não salvou, não salvou. Eu não sei quais são as histórias de por trás da produção desse filme. Deveria ter ido atrás mais pra falar mal com propriedade. Mas tem essa questão. Um dos poucos pontos de interesse desse filme, que a Sil até não quis falar tanto, mas é o final. Porque ele tem um plot twist dentro do plot twist. Então, é a única coisa mais ou menos interessante. E ao mesmo tempo, ela é até um pouco melancólica, sabe? Porque a filha da putagem ganhou no fim das contas. Então,
Foi.
você não cria realmente um laço E é raro, é até triste dizer isso, que tipo, é um slasher com todos os protagonistas são mulheres, são protagonistas femininas. Você não tem esse tipo de slasher com frequência. E aí você tem esse problema da construção das personagens, e elas vão morrendo e você não liga. Então, é chato, é triste. Eu sim, peço perdão se você está dizendo que você se diverte, pelo menos, mas
Imagina, fique à
eu não
vontade.
consigo. Eu reassisti esse filme porque o meu namorado fez muita questão. Porque eu mandei para ele a lista, aí ele disse: Ah, eu nunca vi Valentine, vamos ver. Aí eu disse: Amor, esse filme é uma droga, esse filme é muito ruim. Esse filme é ruim pra um caceta. Aí ele: Não, talvez tu consiga aproveitar melhor. Tu assistiu o quê? Na época do lançamento, mais 10 anos. Não, agora vai, agora vai. Quando ele terminou, ele: Meu Deus, como esse filme é ruim. Eu disse. E eu, nossa, ainda ficou pior, né, pra mim, sabe? O filme já era ruim na memória. Quando eu assisti, ficou ainda pior. Foi esse. Mas enfim, desculpa se eu
Eu
malhar o seu filme
entendo, eu
horror.
entendo. Não tem problema. Estamos aqui para isso.
E curiosamente, ele é um filme do início dos anos 2000 já, né? Ele é a pá
Isso,
de cal
2001.
dos slash nos anos 90. Assim, foi a última carrada
A
de
última
terra.
raspa do tacho.
Foi antes de dar uma brecada no subgênero. Então, eu acho que essas nossas escolhas foram muito boas, realmente, pra gente tratar do subgênero nessa década.
Falei que a gente falar de toda uma
Toda uma
evolução e
ascensão e
queda.
queda.
Ai, é isso. Muito bem, gente. Então é isso?
É isso.
Eu acho que sim,
Falar que
né?
eu revi esse filme e eu, assim.
Também tá na
Não.
mesma que o Samuel.
Eu não gostei, não. Assim, acho que é uma coisa que é unanimidade, né? Eu acho que é os cartões que são legais e a morte com arco e flecha, que é bom no filme. Agora, a escola Silvana falou que tem umas coisas que beiram, assim, o constrangedor no filme. Ele tem algumas cenas, assim, que eu virei e falei: Gente, parece que eu tô vendo Cine Privê.
A morte da hidromassagem, meu Deus, que pesadelo é aquela cena toda. A começar, porque. Desculpa aí, desculpa. Mas
Não, não, pode
ela, a
continuar.
mulher, some na festa pra ir pra hidromassagem. Ela molha o cabelo. Assim, que mulher vai molhar o cabelo numa festa?
Você falou de cabelo, me trouxe outra memória que a gente não comentou.
Manda.
Quando a mulher, a outra, esqueci o nome dela, ela sai do banho e acaba a água, alguma coisa assim, ela precisava enxaguar o cabelo.
Ah,
Ah, eu
sim.
lembro dessa
Ah,
cena.
nossa.
Ela mergulha no vaso,
E a
não é?
cabeça na
Ela
privada.
liga pra...
Nossa senhora, que cena horrorosa, que não tem nenhum sentido na existência da
gente
humanidade.
bloqueou essa memória.
Eu lembro disso.
Mas sim, eu vou continuar,
Ai,
desculpa.
gente. Isso,
Não,
vai.
não, era isso que era justamente a questão do beirar o constrangimento, assim, de questão de atuações, né? De ter algumas coisas ali que eles tentam trazer uma coisa ali meio de sensualidade, assim, no filme. Eu achei tudo muito. Eu acho que o elenco, assim, apesar, né, de ter algumas caras ali conhecidas de peso nome, né, igual a Katherine Heigl, que a Sil citou, que eu gosto de alguns filmes dela, que ela fez de comédia, ligeiramente grávidos, eu gosto, mas eu acho as atuações do filme muito ruins, assim, eu acho os personagens muito ruins, e o que o Samuel e a Sil também citou, né, da questão de ter o elenco todo feminino assim e de a gente não se importar com elas, do que acontece com elas assim. É isso, gente.
Muito bem. Então é isso, gente. Vocês têm algum comentário final? Querem deixar alguma menção honrosa?
Ah, eu quero deixar uma menção honrosa. Foi até depois que eu revi o problema final e disse, não, pelo amor de Deus, eu vou trocar de filme. Eu preciso falar de um filme bom. E um filme que saiu em 1999, dirigido pelo Tim Burton, que é um slasher e que eu acho assim maravilhoso. Esse filme é uma delícia. Fica a dica de um filme bom, bom mesmo, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Que cara, que filme gostoso. Tem alguns questionamentos, claro, na questão de, ah, ele é um slasher mesmo. Mas assim, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça original, ele é uma história muito da sua chata. Que conto chato é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Não, não entendo como é um clássico dos Estados Unidos, mas enfim, é aquele país, né? Vai entender. E aí vem o Tim Burton, pega a lenda original e transforma numa puta história de mistério com um slasher. Que porra! Que filmaço! Que filme. Eu revi essa semana, fiz questão de rever. Esse filme envelheceu bem pra caramba. Os efeitos práticos dele são maravilhosos. Visualmente, esse filme é impecável. O Johnny Depp tá super aceitável no papel. Ainda tem a Christina Ricci como mocinha. Eu acho assim uma lindeza a atuação dela nesse filme. Tem toda uma questão de magia branca, magia negra. O próprio Cavaleiro Sem Cabeça é interpretado por aquele cara. Ah, esqueci o nome.
Christopher Walken.
Isso, Christopher Walken, velho. Christopher Walken tá ótimo, ele tá
Tá
aterrorizante
ótimo.
nesse papel, ele tá muito bom. Então, assistam a Lenda do Cavaleiro, reassistam, né? Acho que todo mundo já assistiu. É desse ano fantástico para o cinema, que foi em 1999. Então, deem essa oportunidade de reassistir, que tá aí, ó. O Tim Burton pegou uma história que é chatíssima, muito, muito chata, irritantemente chata, e transformou num clássico, porque esse filme é muito bom. O enredo dele é muito bom. Então, essa recomendação de um slasher que não é exatamente um slasher, mas funciona muito bem como tal.
Gente, minha menção honrosa, na verdade, eu não selecionei justamente por ele ser de 2001, 2002, eu não lembro, que é o Jason X. Que o
Bom pra
Cronenberg,
caramba.
isso
Eu acho que ele é
eu adoro,
2000 fechado, Ivo.
eu acho.
Eu acho. Não,
Eu não
não,
lembro
não
direito,
tenho
vou olhar aqui.
certeza. Mas é maravilhoso.
Aqui tem. Olhei aqui agora, aqui tá 2001 e tem 2002 também, lançamento nos Estados Unidos. Eu adoro
Ah,
Jason
eu
X, assim, eu acho.
amo.
É perfeito, gente.
Mais uma
Zero
pergunta
defeitos.
que eu não lembro. Fez sucesso esse filme de bilheteria? Porque eu acho que não, né?
Acho que não.
Acho que não.
Bilheteria,
Não.
ele custou 14 milhões e ele faturou 17, né? Então é muito pouco.
Caraca, não, foi um fracasso completo,
Fracasso.
nossa. E olha, esse filme eu assisti a primeira vez e eu gostei. Tipo, no lançamento eu gostei desse
Nossa,
filme.
Eu vi
não
cinema,
teve esse negócio
gente.
De, ai, clássico cult é hoje. Não, eu gostei desse filme no lançamento.
É. Eu vi no cinema, eu adorei.
Ah, era muito bom. É ainda muito bom. Então é isso, gente. Daniel, Felipe.
Eu vou falar do Carrie 2, que não é slasher, mas é dos anos 90 e é legal. E, enfim, é minha contribuição, já que eu queria originalmente ter falado. Carrie 2 é legal. É muito melhor do que o remake da Carrie, onde a Carrie é um X-Men. Funciona muito melhor do que, enfim, o remake da Carrie.
Mas, ô Felipe, partindo do argumento do Samuel por prova final, Carrie 2 se encaixa perfeitamente no slasher. É partindo do argumento que o Samuel teve ali no prova final da construção ali de personagem, dos jovens, do negócio.
Entra em discussão, né? Tem uma discussão possível aí.
Isso, ele entra nessa discussão. Acho que vale.
Então vale aí
o pensamento.
Vale aí a referência.
Muito bem. Daniel?
Eu não tinha separado nada como menção honrosa, então a minha menção honrosa vai ser o Lenda Urbana, que a gente vai falar em breve.
Perfeito.
um dia, gente, a gente vai ter o programa de Lenda Urbana.
Exatamente.
Então, mas vamos mesmo, tá? Pode deixar, gente, a gente vai. Então, fechamos. Obrigada, gente, por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários, tragam suas indicações pra gente. No site, nas redes sociais, onde vocês preferirem. E obrigada e até a próxima.
Uhul. Tchau, tchau.
Até a próxima, gente. Bye, bye. Uhul.
Até a próxima, pessoal. Uhul.
Uhul. É isso,
gente. Égua. Tá tudo bem aí, Felipe.